Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira, comigo hoje tenho, como não podia deixar de ser, uma compincha de podcast, o nosso artista residente, vindo diretamente do Brasil, o homem, tem compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá, Bel, olá, nossa vasta audiência. Bom estarmos aqui de novo para mais um...
Que novidades tens para nós, Lucas? O que é que está acontecendo na tua vida?
Na minha vida, acabei de voltar de uma breve viagem à Bélgica. País do qual eu não sabia muito antes de ir, mas... Tive a falar com um nosso amigo participante aqui do podcast, o Jay Ribeiro, que me deu umas dicas de sítio para conhecer.
Ok. E foram boas dicas?
Foram umas boas dicas. Uns spots para comer e assim. E infelizmente não tive a ver nenhum filme por lá. Não visitei nenhum cinema. Gosto sempre de passar pelas salas, por acaso. Mas estive em alguns museus e deu para refrescar, mudar um pouco o ar, né?
Yes.
E tu, como é que tens estado?
Eu estou bem, Lucas, mas é assim, uma coisa que me interessa saber é... aqui há uns tempos para trás, tu começaste a fazer uma cena que foi em março, que se chamava... Eu não sei se sabes para onde é que eu estou a ir com esta conversa. Que se chamava o No Pizza March. Calculo que este ano não tenhas feito, né?
Não. Esse ano, já faz uns anos, por acaso. Porque eu tenho emagrecido, por isso não tem sido necessário.
Ok. Pronto. Eu não... É porque eu pensava que agora era tipo um ritual, independentemente se estás mais magro ou não, mas pronto. Fico contente em saber.
Mas não, depois que abriu a Domino's aqui, o Hot Cities de Pisa, ficou mais difícil resistir.
Mas o objetivo é esse, não é? O objetivo é, como é tão difícil resistir, a ver aqui uma altura no ar em que nem sequer comes.
Tens razão. Eu devia fazer alguma coisa, talvez relacionada a algum outro prato que eu tenho um sério problema. Em segundo lugar, logo embaixo de pizza, é massa também.
Qual é?
É massa, eu como demasiada massa. E também pipoca no cinema, eu também sou um bocado... Em casa também eu sou um bocado...
Comes muita pipoca em casa?
Não, o problema é que eu como muito rápido, sabe? Eu precisava de um prato que fechasse, só abrisse de... 5 em 5 minutos, estás a ver?
Sabes que há umas cenas para os cães, para eles comerem mais devagar, tens que ver se compras para ti. Opa, mas é isso. Mas assim, tu também, pronto, tu és vegetariano, não é? Para quem não sabe, por isso é que acabas só por comer pizzas e massas. Por isso, é isso. Mas assim, Lucas, tens sentido bem? É o que interessa, por isso.
Sim, sim. Eu pedi para o meu pai trazer agora do Brasil, importar uma cena para pôr sabor na pipoca, aquilo que discutimos nos últimos episódios.
Sim, nós estávamos a falar disso aqui.
Já tive a...
Mas quais foram os sabores?
Não, então eu basicamente disse: surpreenda-me para ele. Vamos ver o que ele vai trazer na mala. O meu importante é que venha o sabor de manteiga artificial. E parte que darei um feedback aqui.
Sim, eu fiquei curioso com a sabor de picanha. Uhum. E acho que tinha uma 4 queijos, né?
Sim.
Assim, por isso, pronto, quando chegarem, esqueças de partilhar. Fazemos um episódio de React sobre as pipocas. Exatamente. Bem, Luquinhas, vamos lá. O que estamos aqui a fazer hoje, Lucas? Hoje, neste episódio, vamos falar aqui de uma série. Já não me lembro há quanto tempo é que nós não fazíamos uma série, porque, pronto, como toda a gente sabe, acaba por ser um bocadinho mais difícil fazer de séries do que de filmes, né? Porque durou mais. Mas vamos falar da série, da primeira temporada da série The Last of Us, que é criada por Neil Druckmann e Craig Mazin. O sendo Kung, acho que é o criador do jogo.
Uhum.
E o Craig é o criador da aclamada série Chernobyl.
Uhum.
Não sei se tinhas noção disso. E pronto, é a série que é protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey. É a série sensação HBO que acabou de acabar, tal como nós fizemos previamente sobre White Lotus, não é? E que agora a seguir vamos fazer também sobre o Succession. Ou seja, está a haver aqui um flow da série Primetime HBO que vemos todas as semanas e que de repente chegamos todos à linha final, ou à reta, à meta, quero dizer.
Só preciso aqui interromper, porque tu falaste do nome dos realizadores, eu tive aqui a fazer uma pequena busca no IMDB. E o gajo tem uma carreira incrível. O que tu disseste.
O Craig Mazin.
Sim, sabes da carreira, né?
Ele é mais argumentista.
Pois, né? Ele fez o Scary Movie 3, o Scary Movie 4. Okay. O super-herói, que é tipo Scary Movie de super-herói, a Ressaca 2, a Ressaca 3, e depois ele fez o Chernobyl.
Já viste? É incrível, mano. Ele depois ainda fez o Caçador e a Rainha do Gelo, que é um filme, assim, uma coisa tipo da Disney, não é? Realmente.
É uma mudança de...
Como é que tu dás este salto?
É uma mudança de tom.
Yeah. Bem... para quem nunca ouviu o nosso podcast, vamos aqui dizer mais ou menos como é que isto funciona. Ou seja, nós vamos fazer uma análise, vamos dar a nossa opinião muito breve antes de spoilers para quem ainda não viu, e depois fazemos passamos o separador, e depois quem quiser e que viu e que quiser saber avança. Uhum. Por sua conta e risco. Lucas Moreira e Silva, de que trata a série The Last of Us?
Então, se passa num futuro apocalíptico, ou melhor, numa realidade apocalíptica, meio zombies, e sobre pessoas tentarem sobreviver nessa realidade, em destaque o nosso personagem principal, que tenta viajar por essa terra cercada de zombies com uma rapariga.
Sim, é isso. Lucas, o que é que tu achaste?
Eu queria tentar diminuir os caracteres, mas acabou ficando demasiado.
Mas foi bom. Foi. Às vezes também pode ser necessário ter mais um bocadinho. O que é que achaste?
Vai, então. Começar pelo começo.
Estou curioso.
Eu vi o primeiro episódio e não me espantou, porque eu já tenho um certo histórico a ver filmes de zombies, coisas do tipo, e me pareceu um bocado mais do mesmo, sinceramente. Eu nunca vi o Walking Dead. Já viste?
Vi. Nunca vi. Parei a meio, como toda a gente, mas...
Pois, eu sei que aquilo foi pro lado, né, e... Começou meio bem, sim, depois ficou mal. Eu nunca vi, mas quando eu vi o primeiro episódio dessa série, me pareceu a ideia que eu tenho do Walking Dead. Porque o primeiro episódio me pareceu muito... não cheio de clichê, mas cheio assim, muito óbvio. Tipo, o início assim, de cenário apocalíptico, tu teres uma regra, e daí a exceção da regra, que, né, a rapariga, tipo... Todas as pessoas, sim, são afetadas. Ela não é. Que também é um caso comum nesse tipo de coisa. Um gajo, um herói que levou um trauma. Por isso o primeiro episódio não me espantou, não me chamou muito a atenção. Mas no segundo episódio aconteceu uma coisa aqui que me chamou a atenção. Que foi, como eu disse, eu já sou um bocado dessensibilizado por filmes de terror e cenas assim. E de repente, eu percebi que eu tava um bocado tenso, sabe? Eu tava um bocado me segurando. Não medo, mas eu tava... Principalmente ali no segundo episódio, é uma cena num museu abandonado, né?
Certo.
E onde aparecem dois zombies... E eu fiquei meio tenso. E isso é uma coisa que tem sido rara para mim em filmes de terror e assim. E eu percebi. Eu percebi que isso estava acontecendo por causa da qualidade. Porque aquilo era um trabalho bem feito, principalmente de som, de fotografia, suspense. De suspense. E também por ter. Por eu, de certa forma, estar começando a ficar interessado pelos personagens. Por isso, eu diria que o segundo episódio foi, tipo, o que me salvou a... Ok, eu vou dar uma chance para essa série. Não acho que o segundo episódio seja incrível, mas foi que eu percebi que, acho que tem qualidade. Também tem uma abertura muito fixe, o primeiro, não sei se te lembra... O segundo, você se lembra, que é sobre uma mulher que...
Sim.
Né, que é chamada uma cientista e tal. E por isso eu gostei muito do segundo. E a partir daí... eu diria que a série ficou cheia de 9s, 8s e alguns 7, talvez, só pelo meio do caminho. E depois eu tenho mais umas críticas, mas assim, já que aqui é só a minha breve impressão, minha pontuação também ficaria no meio desse, só. Não bateu lá em cima, mas... tipo, como eu falei, em termos de produção, eu acho que está uma...
Sim.
É a qualidade HBO. Por acaso, eu estava lendo um artigo a dizer que o Last of Us talvez seja a última coisa com essa qualidade, porque dizem agora que a HBO vai começar... vai mudar o seu trajeto. Não acho que isso seja verdade, mas... né, pode representar aqui um marco na história da HBO, talvez. Notas que... Que foi tratado assim com o material do jogo foi tratado com respeito e foi muito bem trabalhado. Eu também tive a escutar o podcast da série, sempre que saía um episódio, saía no YouTube, no canal da HBO, e os gajos referem-se muito ao criador do Breaking Bad e explicam, tal qual o Breaking Bad, assim, os episódios têm muitos simbolismos, muitas pequenas coisinhas com significados. E, ou seja, nota-se que são pessoas que, né, que têm neurônios na cabeça.
Pensam nas coisas.
E é isso, basicamente. E o que é que tu achaste?
Ok, então, mas só para resumir um bocadinho isso, para ti é...
Eu gostei da série.
É muito boa.
Eu não vou dizer que não gostei da série. Eu gostei da série. Depois tem algumas coisinhas aqui que, né, que eu vou falar mais à frente. Mas o meu... minha opinião geral, eu gostei da série.
Ok, não. Boa. Pronto. Opa, é assim. Eu também gostei da série. Eu acho que é uma... Eu acho que é uma boa série. Foi perfeita, tal como as anteriores. E eu falo sempre nisso quando falamos destas séries... Porque não me canso, porque eu acho mesmo genuinamente fixe a cena de todas as semanas toda a gente está a ver o mesmo episódio e vai-se falando e é uma série bem mastigada, não se vê tudo uma vez. Eu cada vez tenho um bocadinho menos paciência para o binge, independente do nome do podcast, dependendo das séries, naturalmente, porque há séries em que são mais leves e que aí podes comer às colheradas, mas coisas assim, um bocadinho mais de peso, embora não acho que esta série seja pesada, mas um bocadinho mais de substância, ver tudo uma vez eu acho que não é fixe. Por isso, eu gostei da experiência, lá está, de todas as semanas, ver o que é que o... Como é que eles chamam os personagens? O Joel, é Joel, não é?
E a Ellie.
O Joel e a Ellie vão fazer esta semana. Eu gostava disso. Até não é muito diferente do que tu disseste em relação ao Mandalorian, não é? Até uma coisa que é curiosa, que é muito fácil de ver, não é? Que é mais uma série em que o Pedro Pascal tem que levar uma criança a algum sítio, não é? Por isso... Eu gostei dessa sensação.
É uma sensação que... já aconteceu anteriormente com o White Lotus, né? E em breve vai acontecer com o
Succession, né?
Por isso...
Sim, mas eu essa vou ter mais dificuldade em ver só um por semana, porque eu fico sempre muito... Aliás, eu as primeiras temporadas vi de rajada, mas pronto, enfim. Eu essa aí já não sei se vou gostar tanto de esperar uma semana. Mas enfim. Mas vai ser fixe. Para todos os efeitos, eu acho que é fixe na mesma. Independentemente dos meus instintos. Por isso, Eu não fazia ideia de tratava a série ou o jogo, não sabia sequer que era uma série de zombies. E quando apercebi-me disso, eu fiquei, não sei, pá. Porque eu, de facto, a cena de zombie, principalmente quando houve a explosão do Walking Dead, acabou por ficar um bocadinho batida, não é? Depois houve um filme do Brad Pitt, esse tipo de coisas. Em que, pá, parece que de repente já todos sabemos as regras dos zombies, tens que dar na cabeça, tens que... Ou seja, eu senti que estávamos aí para um caminho em que é previsível e familiar. Inclusivamente essa cena está a dizer, pronto, porque há um motivo para querer levar a miúda ali a um sítio para fazer isto, ou seja, os personagens em si, né? Os personagens em si não são assim tão inovadores, né? Não são coisas novas. O gajo traumatizado, porque passou por um evento muito complicado, a miúda rebelde, pá, não é uma coisa nova. Contudo, é isso, nota-se na série uma qualidade de produção e de escrita também, diria eu, bastante grandes, e que faz com que os episódios sejam bons. E eu concordo contigo que é, havia episódios em que eu, de facto, para mim foram memoráveis, enquanto que outros, para mim, eu chegava ao fim e dizia, ok, pronto, foi giro estar aqui 40 minutos ou 50 minutos, mas quando, para a semana, eu já não me vou lembrar muito bem do que aconteceu esta semana. Por isso também concordo que para mim é assim não é altos e baixos, porque não considero esses baixos, mas é altos e médios. Pá, claro que se destacam aqui alguns episódios, se bem que são episódios, pá, sem revelar muito nesta fase, que são um bocadinho à parte da narrativa principal. O que é assim? Não é que isso seja um problema, não é? Porque, pronto, fazem parte da série e quem os fez tem o mesmo mérito. Mas esta ideia que a série tem um bocadinho de... Há episódios que parecem a mim que são flashbacks, não é? E que parece que a narrativa não está a avançar, para mim incomoda-me um bocado. Porque meio que tu já sabes o que é que vai acontecer, tirando ali uma outra coisa, mas meio que tu já sabes o que é que vai acontecer e pronto. Quando as coisas se tornam um bocadinho previsíveis, não é que deixem de ser interessantes, mas pronto, perdes sempre aqui um bocadinho de um, não é, da experiência, diria eu. Pronto, já falei dos personagens. É isso, pá, eu acho que visualmente está incrível, está muito bem feito, a realização está muito fixe. Acho que os atores estão muito bons. Eu gosto muito do o Pedro Pascal. Eu acho que é bom, eu não acho que seja assim tão incrível como de repente parece que toda a gente acha que ele é. Mas eu acho que a miúda é muito boa. Eu acho que a miúda é mesmo muito fixe. Eu acho que os personagens, embora não sejam novos, não é? Não é uma coisa nova que estamos a ver, eu acho que estão bem feitos, estão bem caracterizados, e o que eles fazem faz sentido, não é? Por isso, não é que os personagens sejam fracos, ou melhor, são bons personagens, embora são lugares comuns em algumas coisas. Por isso, o embrulho final é bom. Pá, não é que eu esteja mortinho que saia a próxima temporada, não é que eu ficasse super excitadinho à espera do último episódio, mas sempre era fixe, à segunda-feira ou à terça, ver um novo episódio. E no final, pronto, é uma série que eu vou recordar como um ou outro momento que de facto são muito memoráveis. E pronto, também tenho assim uma carta, porque foi um evento também, não é? E quando as séries, se eu tivesse visto esta série com mais ninguém a ver, provavelmente não tinha marcado tanto. Por isso, todo o evento de ver a série, falar com as pessoas e tal, melhora, não é? Por isso,
sim.
É uma série, é boa. Pá, não é incrível, não é...
Para mim,
não vai ficar sequer no meu top, acho eu, mas é boa.
Para mim, o meu feeling... Eu sei que não são séries iguais, mas o que eu senti, assim, e o que eu fico agora de lembrança é um pouco comparável com o que eu senti quando vimos o Watchmen, também da HBO, sabe?
Sim, sabe? Talvez.
Que é uma coisa, sim, tipo... O Batman também foi uma grande produção, E teve um final, se calhar, mais interessante do que o restante da temporada toda. E por isso não tem muito o que falar mal, mas é aquilo também. Sabe? Fica assim, só.
Sim, mas está dentro dos standards, dos bons standards da HBO,
sim,
não é?
Sim, sim.
E esperemos que não comecem a baixar, até porque algumas das séries, né, por exemplo, que são agora muito aclamadas, a HBO estão a acabar, não é? A Succession vai acabar. Aquela Barry, não sei se alguma vez viste.
Eu não, nunca vi, não.
Vai começar agora também a sua última temporada. E a HBO, pronto, vai... Tá, quer dizer, eu não posso dizer que está a começar a ficar sem série, porque há a série dos Dragões, que ainda só agora começou. A White Lotus vai continuar. A Last of Us também foi renovada para a segunda temporada, por isso...
Sim.
À partida, não vamos ficar órfãos de boas séries, Lucas.
Sim.
Bem, Lucas, recomendas Last of Us?
Recomendo, sim.
Eu também recomendo, é uma boa visualização. Bem, vamos à nossa parte de spoilers?
Vamos.
Cuidado que tem spoiler. You are not
prepared. Ok, estamos aqui na parte dos spoilers da série The Last of Us. Lucas, vamos começar. Vamos falando aqui de... Vamos avançando com a história e vamos vendo o que é que queremos ou não comentar, coisas que gostamos, de coisas que não gostamos. Queres começar?
Não, então, se vamos comer. Eu já meio que tive a dar a minha opinião sobre os dois primeiros episódios, né? Não sei se tu tem muito a acrescentar premissa inicial da série.
Eu concordo que o primeiro também foi assim meio. O primeiro foi bem previsível para mim. Eu já estava mais ou menos a contar o que é que fosse acontecer. O segundo, de facto, achei que aquele início que tu falaste, não é? Daquela cientista que foi lá chamar, eles perguntam: pá, o que é que temos que fazer? E ela: pá. É bombardear isto, é fechar as portas e mandar para aqui uma bomba. Achei poderoso, achei. Porque eu acho que é uma coisa boa da série. Não sei se não gostaria de ver mais disso, mas eu acho que as vezes que fazem muito bem, mas mesmo muito bem. Que é a série chama-se Last of Us e tem os dois personagens principais, que é o gajo e a miúda, não é? Contudo, eles fazem questão de mostrar outras realidades. E, não, e às vezes até podem ser realidades que não têm nada a ver com os personagens.
Atrizes internacionais, assim.
Diz?
Estás a dizer em outros países?
Quer dizer, de outros países, eu não sei, acho que é só esse, como lembro.
Provavelmente,
sim. Mas, por exemplo, temos o terceiro episódio que fala sobre dois personagens que, pronto, há ali uma ligação, mas é muito pouca. Mas pronto, ajuda a construir aqui o ajuda a vermos o mundo para além daquela narrativa principal. O que, por um lado, pode ser bom, por outro lado, pode ser mau. Mas eu acho que as vezes que eles fizeram isso, especialmente essa e a do terceiro episódio, eu gostei. Eu vou-me contradizer para caralho aqui, ok? Porque, porque lá está, uma das o episódio que eu mais gostei foi o terceiro. Acho que foi o episódio mais... para mim foi o que me impactou mais e foi mais bem feito. Foi ali um filme, é um filmezinho, não é? O terceiro episódio é um filme. E por muito que eu tenha gostado, eu acho que não acrescenta muito à história. Não sei se faz sentido isto. Por isso, eu não sei bem se isto é uma crítica. Eu confesso que não estou aqui um bocadinho... na dúvida se isto de facto é um problema ou não. Porque pode não ser.
Eu acho. Mas eu acho que discordo, porque eu acho que. Serve como um mecanismo na história principal, né?
Ah pá, muito pouco, não é? Vão lá buscar o carro.
Não. Não nisso. Mas interno do personagem. Né? Porque. É o que faz ele começar a se interessar. Assim, isso é uma coisa que eu achei interessante na história. É o quanto ela leva tempo para aqueles personagens irem se transformando. Né? E a cada sítio onde eles vão e a cada encontro que eles têm com outros personagens, vai os transformando individualmente e a relação deles. E no segundo episódio, como eu falei, morre a companheira do Joe. Ele fica na merda. E ele tá com uma rapariga, com uma menina ali que não diz muito pra ele, que ele acabou de conhecer. E não é de todo o foco dele. Mas quando ele depois lê, quando ela lê aquela carta que o... que o os personagens do terceiro episódio deixam pra ele, aquilo começa... aquilo é que desperta ele para começar a sua jornada com ela, por cuidar dela. E portanto, eu acho que... Eu acho que funciona muito bem, honestamente, porque eu acho que... Na história geral, é um ato muito pequeno, que é basicamente só ler aquela carta e transforma ele. Mas como nós vimos tudo que aconteceu com os outros personagens, faz a gente sentir o peso daquelas pequenas palavras que ele, que o personagem também sente. Por isso, eu acho que é um... Eu não tenho como criticar, porque eu acho que funciona muito bem.
Sim. Opa, eu confesso que para mim é...
Sabe o que eu estou a falar? Porque eu fiquei falando meio no abstrato aqui.
Eu acho que sim.
Né? Porque
que
é basicamente o fato de que o Joel e o acho que é Bill, né, do terceiro episódio, eles têm um perfil semelhante, que é a de protetor, né? De cuidar.
Sim.
Né? E basicamente é isso que ele diz pro outro, né? Pra ele acredita que o Joe vai continuar cuidando da mulher, sem saber que, na verdade, a mulher já morreu. E o Joe percebe que ele deve fazer esse papel, já que agora não tem a mulher, pra aquela miúda. Que é tipo a natureza dele, digamos, ser assim, né? Era isso que eu tava falando.
Ok, sim. Opa, é isso. Eu estou aqui a tentar encontrar uma... Por isso também é que temos isto. É. Encontrar aqui... eu tenho aqui uma comichão, percebes? É uma comichão. Que não é muito grande, é pequenina. Mas eu estou a tentar encontrá-la. Porque de facto eu tenho aqui uma comichão em relação a esta série. E eu acho que tem...
Bah, eu tenho uma ver... que eu sei já qual é. Sim. Não sei se é a mesma que a tua.
Me diz lá então.
Que eu, principalmente no último episódio... Que eu achei que... Eu achei algumas coisas apressadas. Principalmente no último episódio. E que perde o seu impacto. E não que eu ache... Não é uma questão... Eu tava a pensar. Não acho que é uma questão de... Que eu acho que os episódios deviam ser mais longos. Ou devia ter mais episódios em cada coisa. Porque eu acho que o terceiro episódio é um bom exemplo. Como tu falou, parece um mini filme. E eu tenho a impressão de que o terceiro episódio, na minha cabeça, parece que ele foi enorme. Parece que foi quase 2 horas. Quando, na verdade, ele foi, se calhar, da mesma duração dos outros episódios. Enquanto o último, que eu acho que era importante ter um desfecho, né, fiche, eu achei super acelerado o final, sabe? E, portanto, eu não sei o que bem que se passou ali, mas em alguns aspectos da série eu acho, como eles passam por esses personagens, em alguns episódios, tipo, eles passam por uma cidade, conhecem aqueles personagens e dá merda. E eu acho que tu tem pouco tempo para absorver ali, para aquilo ter tão impacto como talvez o terceiro teve, porque o terceiro se fechou mesmo em se focar nisso, sabe? Lá pelo, que é o quarto ou o quinto, que é quando eles vão para uma cidade e tem um gajo e um miúdo fugitivos, né? Aqueles ali eu não senti o mesmo envolvimento, sabe? Do que o que eu senti pelos episódios do terceiro episódio, sabe? Depois ali acho que o penúltimo dos canibais, eu também senti, tipo, foi um bom episódio, mas eu acho que foi too much para só um episódio, sabe? Okay, sabe, foi introduções de personagens novos, foi muita coisa e daí tudo se resolveu naquele episódio, sabe? E acho que as coisas podiam ter um pouco mais tempo, sabe?
Sim, opa, eu, Yeah, eu concordo com isso. Eu acho que há aqui uma cena que é... Que isso que falaste que talvez seja algo que me faça não ter gostado assim tanto da série, que tenha a ver com isso, que é... Este episódio, vais ali, conheces estes, fodes estes, siga para o próximo. Pá, o que, há aqui uma componente, não é, de videojogo, não é? Até porque é uma série baseada num jogo.
Yeah.
E por acaso é curioso que tu nota-se muito bem qual é a parte em que é jogável e que não é, não é? Quando eles estão, sei lá, a explorar o museu, uhum, andar lá no hotel.
Yeah, ou... senti isso no primeiro episódio, quando ele conhece a miúda, que eles têm que encontrar o motor para um carro. Esse é o típico.
Sim. Mas pronto, eu acho que está bem feito nesse sentido. Mas é isso de... Eu ando a pensar ultimamente sobre... Eu provavelmente não sou... As cenas de lá está, ir a um sítio, conhecer coisas, acontecer uma cena ali, no próximo episódio vais a outro sítio, acontece uma cena ali. Como nós falámos, por exemplo, em relação ao Mandalorian, que é uma coisa que a mim... faz-me perder o interesse. Uhum. Não gosto assim tanto, e depois o que acontece lá não é, para mim não é suficientemente interessante para eu gostar mesmo muito da série. Uma coisa quase episódica, não é? Aqui eu faço alguma resistência, eu tenho alguma resistência em relação a isso. E depois a cena, lá está, as cenas de alguns dos flashbacks, Eu acho que
eles passam por esses lugares, eles passam por essas cidades e conhecem essas pessoas, mas os personagens se transformam com os eventos.
Yeah.
Porque eu fiquei curioso, como eu disse, eu vi o primeiro episódio e eu achei, isso está me parecer meio óbvio. Mas eu comecei a achar interessante o quanto, primeiro, não era sobre zombies a série, mas sobre as pessoas... Tipo, os zombies quase que são um problema que muitas vezes é facilmente contornável, né? Eles conseguem facilmente criar suas bases e ter controle de como matar eles se eles virem. É uma coisa não controlada, mas quase controlada. Porque não é um grande problema, é mais sobre as pessoas. Eu não achava que a série ia ser assim de todo. E depois eu achei interessante como meio que reflete o nome do título da série... Que é tipo, tu vê que ela sempre conhece pessoas, mas todo mundo vai morrendo, sabe? É mesmo sempre os últimos, sabe? Todo mundo vai morrendo, mesmo que apareça um personagem que parece que vai ter mais impacto, sabe? A morte é iminente ali pra todos, sabe? Yeah. Por isso, depois que eu percebi, vai ser assim, todos que eles encontrarem nessas viagens vão acabar morrendo. E vai ser sempre aquilo do tipo, a rapariga, ela acha que agora conheceu um personagem, tipo, ela encontra, ela fica meio amiga do miúdo lá no quinto episódio, ela acha que vai, e dele vai morrer, tipo, todo mundo vai morrer, sabe? E eu até achei interessante isso.
Sim, eu acho que lá está, eu, por exemplo, esse episódio que estás a falar, eu gostei, mas mais uma vez, eu acho que era previsível o que ia acontecer. E eu claro que eu concordo que é fixe vermos os personagens, esses eventos, não é? Esses feedbacks fazerem com que as personagens evoluam, não é?
Uhum.
Mas assim, por isso é que há episódios em que marcam mais, sei lá, o penúltimo, não é? O lá dos canibais, em que de facto aquilo fode completamente com a cabeça da miúda. Mas é muito tenso, não é? É muito... Eu já não me lembro bem dos gajos, mas lembro-me que aquilo marcou-lhe. Ficou assim uma coisa mesmo, por ser mesmo muito pesado.
É porque é a primeira vez que ela mata uma pessoa.
Pois. Sim, exato. E porque a própria experiência, não é? Ela teve em vias de ser...
Cozinhada.
De lhe comerem, não é? Exato. Ok. Lucas, tu... Queres focar aqui em algum personagem ou algum episódio em particular? Queres falar, sei lá, sobre o último episódio?
Eu acho que falávamos mais do desfecho, então.
É, não é? Né? Sim, também acho. O que é que tu achaste? Estavas a dizer há pouco que achaste que foi muito rápido, é isso?
Eu achei um bocado... apressado. É a minha crítica geral desse episódio. Porque eu acho que... Eu entendo que, tipo, tudo vai dar a um dilema moral, né? Uma escolha, né? A escolha que o personagem tem que fazer. E aí eu achei extremamente acelerado a forma em que ele toma essa decisão e que a série inteira se conclui. Por isso, eu vi o episódio, eu entendi o que o episódio queria dizer, eu achei interessante esses dilemas, mas eu não senti que tive tempo para sentir, sabe? Eu, tipo, eu vi, passou pela minha cabeça, passou pelos meus olhos, mas o episódio não me deu muito tempo para digerir aquilo, sabe? E quando eu vi já...
Tá. Eu, por acaso, eu não senti muito isso, aliás. Acho que o episódio é fixe. É assim, pronto. Claro que aquela parte final em que ele vai para ali abaixo é rápido, mas eu acho que o objetivo é um bocadinho esse, acho eu. Lá está, isso seria uma parte no jogo em que tu assumias o controle do personagem e começavas a matar aquela malta toda, né? Eu acho... É assim, eu não senti isso, mas consigo ver o que estás a dizer. Acho de facto que não deu muito tempo para mastigar o dilema, né? Porque de facto há um dilema ali, né? Se bem que para ele não há. E o ponto é esse, não sei se queres falar sobre o dilema ou não, não sei se achas que ele fez... O que ele fez foi correto ou, não fez, ou o que ele fez foi errado?
Não, eu achei interessante a mudança do personagem dele nesse último episódio. E aconselho, mesmo se calhar agora tu não tem muito interesse, mas aconselho a escutar o podcast sobre esse episódio, porque... Basicamente, achei interessante que eles estavam a falar que os personagens se conhecem fora a introdução do episódio, que é sobre a mãe dela. Depois, quando o episódio começa, ela ainda está meio sobre o efeito do trauma do episódio anterior.
Sim.
E ele está, tipo, a tentar fazer de tudo para que ela sorria, né? E tem um momento em que ele conta para ela que ele tentou se matar. E o escritor, o realizador, tava falando no podcast que o objetivo deles era que ele dissesse que tentou se matar sem dizer que tentei me matar. E que ela dissesse que gostava dele sem dizer que gostava... Sem usar as palavras, sabe? E eles têm ali um momento logo antes de serem atacados que ele diz que ele quase se matou e ela, ao invés de dizer, tipo, que gosta dele, ela diz... ainda bem que tu não te matou, que dá a dizer sem dizer. E eles estavam a falar que esse foi um mecanismo que eles usaram muito na série, que é os personagens são muito fechados e então eles falam sem falar.
Interessante.
Quando ele e o que acontece nesse episódio, eu senti que, tipo, ele até então a gente fica muito a gente fica mais preocupada no, tipo, se ele vai acompanhar ela, se ele vai abandonar ela lá com o irmão dele ou assim. E nesse episódio tu vê o quanto ele agora depende dela, né? E até um ponto em que ele começa a ficar chatinho, né? Ele começa a falar demasiado da filha dele e como ela lembrava a filha dele. Tipo, começa a ficar...
Sim.
Too much, que é um que eu acho interessante porque é um gigante contraste do início da série, sabe? Mostra um grande crescimento um grande avanço do personagem e isso também é uma coisa que os realizadores falam nesse episódio. Eles dizem, tipo, ela, a Ellie, ela estava muito preocupada no que ela a série estava preocupada mais na relação dela com ele, mas ela nunca considerou o impacto que ela teria na vida dele. E de repente ele é que ficou quase que precisa dela, né? E a ponto de ali nos momentos finais não tomar uma escolha de que ele sabe que talvez... Que é provavelmente a escolha que ela iria escolher, né? É um dilema, por isso não acho que tenha assim...
Mas é...
Eu acho que ele fez o certo, porque... Porque, tipo, se ela é única na cena, não me parece que matar ela seja uma boa ideia, sabe? Era melhor ver um médico melhor, ou, sabe? Porque não...
uma segunda opinião.
É, porque, tipo, se ela é a única pessoa, não vamos logo abrir o cérebro dela. Não me parece ser inteligente isso, sabe?
Sim. Mas vamos supor, a Lucas, então, para provocar aqui um bocadinho o debate. Vamos supor que, de facto... Eles iriam tirar dali a cura.
Sim.
Era válido matar a miúda para salvar depois o resto da humanidade?
Pá, daí é aquela coisa. Para mim, a miúda não tem o significado de que ela tem para ele. E eu achei muito,
sim, claro.
Achei muito interessante, porque ali, nessa hora do dilema, é que, tipo, eu percebi, fogo, isso aqui tá muito... muito bem pensadinho, porque, tipo, o vilão, né, que tá a confrontar ele, que quer matar ela, também não é um vilão de todo, o que eu achei muito interessante. Não é um vilão de todo, e ele e se ele quiser dizer, ah, mas, tipo, eu viajei com ela, eu conheço ela, tu não me conhece, ele também não pode dizer isso, porque ela conhece ela também, de certa forma, sabe?
Exatamente.
Por isso tá mesmo ali, tá mesmo cercado de paredes, assim, tipo, tu... Está mesmo preso naquele dilema, né?
Eu acho, a minha opinião é que ele fez. Ele não fez necessariamente por ela,
não? Ah, não, de todo.
Ele fez por ele.
Sim.
Porque ele, de repente, vê ali a filha dele, né?
Porque. Não, é porque quando eles têm aquela conversa com ela lá nas girafas, ela basicamente diz para ele de que de que eles têm que seguir aquilo. Que ele diz pra ela, se calhar vamos lá morar com meu irmão e tal, esquecer isso.
Sim,
e ela
diz,
não,
sim,
eu
sim,
tenho,
sim.
Esse é o meu propósito. Compensar tudo o que eles passaram nessa, todas as pessoas,
claro,
que morreram.
Claro,
e
toda, claro, claro.
Por isso, ela, ali naquela conversa, basicamente está a dizer pra ele a importância de que é pra ela levar aquilo até o final, né? Só que pra ele é mais pessoal.
Pois. Sim, sim. Ou seja, eu no limite, eu acho que ele fez o que é correto, mas pelas razões erradas.
Uhum.
Porque há muito aquela questão de... mas ela escolheria... ela provavelmente escolheria sacrificar-se, uhum, não é? Mas, pá, para todos os efeitos, ela é uma criança, não é?
E ela não sabia também, não? Ela foi dopada.
Sim, ela também não sabia, a especulação. É. Mas lá está. Mas a ideia que temos é que ela provavelmente ela sacrificaria-se. Mas eu gostei dessa cena da série que, claro, acho que é claro para toda a gente que as razões do gajo não são necessariamente as melhores, não é? Porque, quer dizer, ele mata aquela malta toda, não é? Ele mata possivelmente as pessoas que podem salvar a humanidade.
Sim.
Ele mata-os a todos, mas com uma frieza do caraças, não é? E depois toda aquela conversa entre eles dois no final, que dá a entender, não é, que na segunda temporada é provável que vá haver tensão por causa disso. Ou seja, eu acho que a relação deles vai mudar.
Sim, sim, sim.
Mas achei muito fixe. Achei uma forma muito fixe de acabar a temporada, por acaso. Achei. Eu concordo contigo, posso ter sido um bocadinho apressada, mas acho que foi um. Eu isto não estava a contar. Eu também não estava a contar que chegassem à cura, naturalmente. Mas eu não estava a contar que fosse assim uma coisa tão. Tão pesada.
Eu estava a contar imensamente. Eu apostava dinheiro que ele morria no final. Eu achava, até porque eu vi imagens do segundo jogo,
a segunda parte do jogo,
o segundo jogo, todas as imagens que eu vi do segundo jogo só aparece ela. Então eu pensei, e como se chama Last of Us e todo mundo vai morrendo, eu pensei, no final só ela vai sobrar, sabe? Por isso eu fiquei muito espantado dessa relação deles ainda continuar pra frente. Mas eu acho que sim, eu acho que o desfecho mostra que, tipo, essa relação foi fragmentada, né?
Sim. Há ali uma ferida que não, provavelmente não sara. Bem, Lucas, há mais alguma coisa que queres falar aqui antes de terminarmos?
Não.
Ou já está mais ou menos?
Não, acho que está bem discutido, sério, é isso. Olha, eu tenho dificuldade em comer cogumelos, desde que eu vi essa série.
Pois é, e agora, como é que é?
Não sei se senti isso mesmo, mas eu olho para cogumelos de um... Porque isso é outra coisa, além de ter me dado tensão, me deu nojo também, sabe?
Não é?
Aquelas criaturas, o design das criaturas...
Por acaso estão muito bem feitas, pá.
Tá muito, a cena de ser cogumelos, que é uma coisa bem diferente. Quando tu vê, tipo, nas paredes aquilo né, infestado por todo lado. Eu achei mesmo nojento a série, nesse aspecto.
Sim, nunca mais comeste Porto Belo, shiitake.
Ah, é Porto Belo, é complicado.
Pois é, achas que alguma vez consegui fazer as pazes com fungos?
Pá, não sei. Vou sempre olhar de lado agora.
Pois. Ok, Luquinhas, pronto. Entretanto, vamos avançando.
Uhum.
E fica assim então a nossa análise da série The Last of Us. Vamos ficando por aqui. Aos nossos ouvintes, se nos quiserem seguir, podem ir ao Instagram. Se quiserem ouvir outros episódios do Vinhos Portugal, podem ir ao Spotify ou outras plataformas de podcasts. Para a próxima semana estaremos aqui a falar de mais um filme ou série. Até lá. Adeus.